proteja sua navegação e use NordVPN. Link na descrição. Ouvinte do lado bunker, aqui é a Cakes. E a Cakes está aqui para dizer que às vezes eu faço uma anedota há algum tempo que se chama Que Dia Caralho, que basicamente eu olho assim ao horizonte depois de um dia confuso e eu falo que dia, vírgula, caralho. E a gente teve uma semana desse jeito, né? Arthur Eloy e Gabriel Ávila que estão aqui nesse lado bunker comigo.
Porra!
Acho que é a melhor definição.
Tá que pariu, hein?
Que semaninha. Sabe, a gente, inclusive, esse episódio do lado bunker, ele era programado pra ser um episódio 100% pós-Oscar, né? A gente vai comentar a cerimônia, ainda vamos falar muito da cerimônia, mas aí, de quinta pra sexta, a gente foi impactado com o anúncio da morte do Akira Toriyama, então parte desse programa vai ser também uma homenagem aqui do bunker ao querido criador de Dragon Ball. A gente vai falar mais disso em breve. E aí a gente já tava repercutindo Toriyama, muitas coisas, ainda estão saindo coisas sobre isso, e aí tem o Oscar também, e a gente tá tipo, caceta, gente. Só quem tá feliz aqui é o Arthur Eloy, porque ele vai sair de férias, tá?
Ai,
só queria
sim.
dizer isso.
É muito bom a ideia de que eu vou tirar férias, porque faz muito tempo que eu não tiro férias, mas também isso contribuiu pra sensação de que semaninha, hein, caralho? Porque puta que pariu, que difícil que é a última semana antes das férias, ainda mais se é uma semana desgraçada dessas, né? Porque eu tenho coisas para matar, pra eu poder descansar
muitas.
Em paz. E ao mesmo tempo, tá tudo dando errado no mundo, sabe? Então, foi uma sensação bizarra. Por exemplo, hoje não parece segunda-feira. Hoje está com uma sensação de quarta-feira, por algum motivo.
Quarta-feira?
É, sabe? Tipo, aquela sensação de meio de semana,
que
assim.
Conceito.
De, tipo, já tô trabalhando há um tempo, mas o final de semana ainda tá longe, sabe?
Mas você vai sair de férias amanhã, hoje deveria ser uma sexta pra você.
Mas ainda tem um dia inteiro, esse dia parece dois.
Tá bom, ok. Eu posso.
Esse dia parece
50 anos em 5. Essa energia.
É isso.
Mas com essa energia boa de que tá tudo um tanto caótico, a gente vai começar o lado bunker de hoje. Bora ir pra vinheta e escalada, Doug.
E hoje a gente vai falar sobre o Oscar, a gente vai falar sobre os vencedores, sobre os perdedores, sobre os momentos bizarros dessa premiação que foi surpreendentemente divertida.
E é bom que a gente traga um pouco dessa diversão, né, pra adocicar um pouco a boca, porque o Oscar veio dias depois da gente perder o Akira Toriyama, que é simplesmente um gênio, criador de Dragon Ball, Dr. Slump, e muita coisa que impactou a vida de muita gente. E é claro que a gente vai lembrar um pouco e homenagear o mestre aqui nesse programinha também.
E o Oscar vai para... Bora lá, gente, bora começar com o Oscar. Vamos ter mais tempo aqui, inclusive, pra falar sobre o Oscar. Eu acho que o resumo de tudo é que foi muitas coisas inesperadas, eu acho. O Oscar começou mais cedo e ele foi... teve momentos legais até. A gente não tava esperando isso do Oscar, né, gente?
Eu achei a edição mais divertida em muito tempo, assim. O que é doido, porque... se você for ver pelas premiações, meio que foi meio previsível, mas ainda assim, a cerimônia em si foi maneiro de assistir.
É raro que tenha tantos momentos divertidos, assim. Foi uma cerimônia leve, que bom que começou mais cedo. Espero que seja assim também pelos próximos anos. E mesmo sendo previsível, eu acho que dessa vez não foi previsível, decepcionante. Sabe?
É,
então,
sim.
Achei que foi um ano digno pro Oscar, o que é raro, porque geralmente o Oscar não é uma premiação muito digna.
Mas sabe o que é isso daí? É a magia do doguinho. É graças ao Messi, o cachorro do Anatomia de uma Queda, que abrilhantou essa premiação, entendeu? Ele trouxe o ar da graça e puxou as coisas boas com ele, assim. Essa é a minha teoria, porque esse cachorro, ele é simplesmente maravilhoso. E toda vez, sei lá, os 2 segundos que ele aparecia ao longo da premiação, eu ficava muito feliz.
Eu acho que o Oscar, ele sofre, em termos de premiação ali, da organização de como vai ser esse evento, ele sofre de um momento Hello Fellow Kids, que pra quem não conhece o meme do Hello Fellow Kids, é basicamente alguém que tenta muito se enturmar e ser legalzão, mas não é tanto assim. Então, eu senti que a cerimônia, ela foi mais leve e mais legal, porque os momentos de diversão, eu senti que eles vieram de uma forma mais natural e menos forçado, do tipo, eu quero ser muito divertidão, hahaha. Eu acho que teve mais naturalidade em algumas coisas, sabe?
Pô, na moral, assim, o meu momento favorito, por muitos anos eu tenho certeza que vai ser, é aquele em que o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito sobem no palco juntos, E aí, tipo, você pensa, beleza, irmãos gêmeos, da hora. E aí eles começam a falar sobre como eles foram vilões do Batman. E aí mostra o Michael Keaton na plateia e ele chama os dois pro pau. Tipo, mano, sabe, é um bagulho tão simples e tão singelo, mas foi tão bem feito, tão gostosinho de ver, sabe? E faz todo sentido, porque afinal de contas são atores, a gente tá referenciando filmes, sabe? Foi um momento tão gostoso que você fica tipo, porra, acho que é pra isso que essas cerimônias servem, sabe? Mais do que ficar competindo qual filme é melhor que o outro e não sei o que e tal, acho que é aproveitar a estrutura que tá todo mundo ali pra fazer uma parada legal, sabe? Foi... Esse momento especificamente me
claro
pegou muito
é pegar
por isso, sabe?
O fã da DC, né?
Feliz e emocionado,
sim, com
sabe?
Com certeza, né, Gabe?
Mas... Com certeza
ele
deixaria.
Com certeza. Eu já tava feliz dos dois ali, eles podiam fazer piada de irmãos gêmeos, eu já ia estar 100% dentro. Aí eles puxaram por baixo e falaram, porra, é pra mim mesmo. E fizeram isso antes de anunciar o Oscar de Godzilla,
foi
mano.
Foi o momento Gabs.
Foi o melhor momento
Gabs da premiação. Mas total isso, né? Porque, tipo, a galera tava muito querendo participar da piada. Então tava um clima legal. Tipo, qual foi a premiação horrorosa que teve esse ano? Que foi o Globo de Ouro? Acho que foi o Globo de Ouro ou o Emmy, eu não lembro. Que teve um apresentador terrível lá que tipo, simplesmente não batia as piadas dele. E o Oscar, curiosamente, foi o contrário. Porque a apresentação do Jimmy Kimmel, que é uma pessoa que eu geralmente não sou muito chegado.
Jimmy Kimmel é questionável.
É questionável, mas ele é um bom host, o que é a pior parte, porque ele manda bem. Ele tava segurando legal, tanto que abriu com um monólogo gigantesco dele e o monólogo era... divertido, as pessoas estavam gostando e depois disso as pessoas estavam participando da piada. Eu gostei muito de quando a Kate McKinnon subiu no palco com a América Ferreira para as categorias de documentário, que daí tinha toda uma piada ali, né, de tipo, ah, a Kate McKinnon descobrindo que Jurassic Park não era um documentário, sabe, era um filme. E daí o Spielberg começa a participar da piada, sabe, com uma cara meio séria, tipo o Michael Keaton chamando, né, tipo, os dois pra porradaria. O Spielberg também, ele tava, tipo, muito sério, mas brincando. E é legal essas interaçõezinhas, assim.
O Robert Downey Jr., assim, que o Kimmel fez uma piadinha sobre o passado problemático dele, e aí, tipo, ele entrou na piada e apontou pro nariz, assim, e, tipo, a gente sabe que ele tinha problema com droga. E aí o Jimmy Kimmel vai lá e improvisa em cima, tipo, peraí, você tá falando que minha piada foi muito na cara ou você tá falando de outra coisa? Tipo, e o bagulho foi escalando e foi ficando divertido, tá ligado? Simplesmente, tipo, a gente sabe que é tudo roteirizado e tal, mas é legal esses momentos onde é planejado e executado de forma bem feita, e quando também tem um respiro pro negócio meio, não é improviso, mas, tipo, espontâneo, sabe? Tipo, essa do Spielberg que você citou, foi divertido.
Uma coisa que eu achei interessante nesse Oscar é que é um Oscar claramente traumatizado pelas greves, no sentido de que a todo momento eles estavam ressaltando a importância da galera por trás das câmeras. Então, logo no começo, o Jimmy Kimmel já fala, né, da importância das pessoas ali que estão realizando a premiação e vem todo mundo pro palco, sabe, os operadores de câmera, o pessoal que tá no backstage, e a todo momento tá rolando isso. Os atores, eles, quando vão receber os prêmios, eles agradecem, quero agradecer meu agente, esse pessoal, sabe, tá sempre olhando além de quem tá na frente das câmeras, e daí isso é muito consequência desse ano bizarro que foi 2023, de toda essa movimentação caótica que a gente teve. E eu achei que isso não só foi respeitoso com quem de fato faz a premiação, como também ajudou a trazer esse clima um pouco mais descontraído e passar uma noção de tá todo mundo aqui celebrando. Porque o Oscar, ele é uma premiação que é pretensiosa por si só. Então, os piores momentos do Oscar são os momentos onde o Oscar tá tentando esconder que ele tá dando um tapinha nas próprias costas. E dessa vez ele não tentou esconder isso, mas ele trouxe mais gente pro rolê, sabe? Isso acabou deixando interessante.
Acho que é essa energia mesmo de que, cara, na real estamos todos no mesmo barco. E eu acho que o tempo que a gente teve de greve, que foi um tempo bem longo ano passado, deixou muito claro que, tipo, essa indústria não funciona sem as pessoas de bastidores. Tipo, não adianta você ter o ator... Os atores também entraram em greve, mas assim, não adianta você... O grande estúdio, você não funciona sem a gente. Essa indústria não funciona sem as pessoas que fazem isso acontecer de fato no dia a dia. Então, beleza, é o ator que tá com a cara ali no cartaz e tudo, mas bora respeitar outra galera, porque vocês não têm filme sem a gente, sabe? Então eu acho que rolou uma sacudida na galera nesse sentido, né?
Não, completamente. Mas eu achei que criou criou, né, essa atmosfera um pouquinho mais amigável pra premiação. É, quanto aos prêmios em si, foi previsível, assim, quem jogou seguro no bolão aí se consagrou, acho que tiveram poucas surpresas, mas tá tudo bem. Acho que não teve nada muito ofensivo esse ano.
Ofensivo não, acho que as surpresas foram boas, e aí eu até cito como surpresa pra mim, eu achei que o Godzilla Minus One não ia levar melhores efeitos visuais. Eu achei que eles iam dar um tapinha nas costas da Marvel. E aí, até retomando o lado bunker de Oscar, né, que a gente falou, que eu tive essa sensação de que o Guardiões da Galáxia 3 é bom, mas ele fez mais do mesmo dos efeitos visuais da Marvel. E aí, quando eles premiaram o Godzilla, eu falei, caraca, eu não achei que eles iam premiar, de verdade, a academia sendo a academia, sabe?
Fiquei muito feliz que não teve tapinha nas costas da Marvel nem da Disney. Assim,
nem
um
da
ano,
Disney,
exatamente. Um ano que a Marvel e a Disney perdem na mesma premiação é um bom ano.
Não, e em questão do Godzilla também. Tanto que quando começou a anunciar os indicados, tá, fiquei meio tipo, putz, mano, será que dá e tal? E o Schwarzenegger só lança Godzilla. Tipo, caralho, tipo, ali foi. Tanto que assim, ali eu me perdi da premiação bonita, assim. As próximas duas, três categorias, depois só fui ver na internet, porque eu fiquei muito feliz.
O Gabi saiu da frente da TV.
Tipo, eu ganhei a noite ali, sabe? Pra mim, o Oscar podia acabar ali, sabe? Já valeu a pena. Justamente por isso, assim, muito do que. Das coisas que a gente falou no de animação, né? No podcast especial de animação, se você ainda não ouviu, ouvinte, corre lá pra ouvir. Mas é que é maneiro pela história contada ali, pelos efeitos visuais, no sentido de, tipo assim, como a galera fez na mão, com uma equipe super reduzida, um orçamento muito menor do que grandes produções, mas com condições de trabalho, com tempo pra fazer, e fizeram dar certo, tá ligado? Tipo, porque, como eu falei mais cedo, o Oscar não é termômetro, tipo assim, ah, então os efeitos visuais de Godzilla são os melhores, ponto. Não tem como você dizer isso de uma forma literal, porque a arte não é assim, ela vai bater diferente pra cada pessoa. Só que ao mesmo tempo, você premiar esse tipo de projeto, sabe, que fez muito com pouco, mas ao mesmo tempo respeitando as pessoas, dando tempo pra elas fazerem as coisas, dando condições, por mais que com menos dinheiro do que os concorrentes, mas assim, é uma história maneira de ser escrita, sabe, é uma história legal de se contar, e ela se sustenta até agora. Tipo, o diretor, que também cuidou dos efeitos especiais, ele não fala quanto custou o filme, porque ele não quer que as pessoas tirem a lição de que, tipo, ah, se o Godzilla que ganhou o Oscar foi feito com tanto, a gente pode fazer com tanto. Não, tá ligado? Ele tem noção do esforço, do trampo que deu, mas ele também não quer virar a historinha de meritocracia que a gente ouve sempre, tá ligado? Então eu achei... Foi uma vitória muito, muito maneira, assim. E Menino e a Garça, a mesma coisa, né? Principalmente porque, pô, é um filme do Miyazaki, tá ligado?
Na real, a parte de Godzilla, assim, o interessante é exatamente isso. O fato de ter sido feito com um orçamento menor. E aí, se a gente pensar que o Oscar, ele premia a excelência do trabalho, eu vejo o trabalho de Godzilla Minus One como a excelência de efeitos visuais. Porque aí vai do que você... E aí eu acho que é uma discussão muito maior, assim, do que é qualidade. Porque pra mim a qualidade é ter um resultado legal com essa parte que o Gabes trouxe, de ter um negócio de trabalho legal e tal. Pra mim isso é qualidade, não só a imagem mais polida na tela. Né, talvez não seja só isso que a gente deva olhar, sabe? E feliz que a premiação não olhou só pra isso, sabe? E aí, gente, acho que a categoria de melhor atriz foi assim, né? Ganhou Emma Stone, merecidamente, mas assim, como a gente falou também nos lá do bunker de Oscar, gente. Puta categoria disputada, muito difícil essa, né?
Essa sim tava muito próxima. É, Emma Stone, obviamente merecido, ela tá ótima. É, mas no meu caso, ela era a minha terceira favorita da categoria. Pra mim, a briga era entre a Lily Gladstone e a Sandra Hüller. Então, foi um pouco surpreendente, mas não foi uma surpresa ruim. É, eu gostei muito do discurso da Emma Stone, porque ela é muito fofa, e ela subiu claramente surpresa e tirou um momento também pra agradecer, né, as outras pessoas que estavam na categoria com ela, porque poucas vezes é tão disputado assim, e esse ano eu estava assim tirando sangue, mas era um caso de qualquer pessoa que ganhasse, eu acho que eu ficaria feliz. Talvez se não fosse a Annette Bening por Niade, que é um filme que, sei lá, às vezes parece que nem existe. Se fosse qualquer uma das outras quatro, tá tudo bem.
É esse sentimento que fica, porque, por exemplo, eu fiquei muito chateado pelo lado de que era a grande chance de Assassinos da Lua das Flores, que foi completamente snobado. Um crime, entendeu? A academia, novamente, maltratando o Scorsese. Mas, assim, e por isso pesou muito, pelo... pelo que tava representando ali, sabe? Não só pela atuação da Lily Gladstone, que é também fantástica, assim. Não é simplesmente um prêmio de consolação, pelo amor de Deus. É que, assim, eu acho que se tinha um troféu pra Assassina da Lua das Flores ganhar, seria esse, com toda a justiça, sabe? É, só que aí, juntando essas duas coisas, me pendeu mais pro tipo, pô, queria que ela tivesse ganhado. Mas, assim, não tem como dizer que foi injusto ou qualquer coisa do tipo, porque a Emma Stone simplesmente arregaça no Pobres Criaturas, sabe? É uma personagem muito difícil, que tinha tudo pra dar errado na mão de alguém menos, não só talentoso, né, nessa questão, mas tipo, menos atento, menos sensível pro que a personagem precisa, pro que ela passa ao longo de todo o filme. É um amadurecimento, sabe, muito louco, assim, ainda mais dentro da proposta. Então, assim, justo foi, mas ao mesmo tempo, no meu coração, eu daria o troféu pra Lily Gladstone, sabe? Assim como muitos outros troféus, eu daria pra Assassinos da Lua das Flores.
Ele não levou nada na noite, né? Ele foi 100% snobado.
De novo, Scorsese indo indicado em 10 categorias e saindo com nada. Terceira
Tiro
vez.
Tiro idoso de casa, gente, num domingo à noite, pra não dar um prêmio pra ele. Deixa ele em casa, pelo menos, gente.
Pelo menos, o número musical do I'm Just Ken fez ele feliz, entendeu? Porque a Francesca, que é a filha dele, gravou a reação dele, ele assistindo a apresentação e ele, tipo, empolgadaço, sorrindinho, balançando cabeça, assim, coisa mais fofa. Mas, assim, ainda é pouco. O Scorsese merecia mais, e esse filme especificamente merecia mais. Mas, né, pra um ganhar, o outro tem que perder, então.
Eu ia perguntar da categoria de melhor maquiagem e cabelo, porque Pobres Criaturas levou, mas muita gente falou que Sociedade da Neve deveria ter levado por recriar ali uma maquiagem e essa, todo esse clima, né, de uma coisa real, enquanto Pobres Criaturas ele vai mais no lúdico e tal. O que vocês acharam dessa?
Eu defendo a teoria, como entusiasta de desgraça, eu defendo a teoria de que poderia ter ganho, mas eu acho que é muito chilique, gente. Para com essa porra. Nossa, o Twitter estava insuportável. Ah, porque a Sociedade da Neve isso, a Sociedade da Neve aquilo. Enfia essa merda desse filme no cu, sabe? Que saco, mano. Tipo, ah, porque é esse apego com, tipo, a recriação de alguma coisa de verdade. Foda-se que aconteceu de verdade. O Oscar não tá premiando o melhor documentário. Quer dizer, ele está, né? Mas não nessa categoria.
Outra categoria.
Então, para com essa porra, sabe? Tipo, ah, mas ficou tão fiel, mas não é isso que tá sendo reconhecido. Simplesmente não é isso que tá sendo reconhecido. Então, eu acho que sim, tinha chance de ganhar, é por isso que estava indicado, mas não ganhou, vida que segue. Então, pare de tweetar um pouco, assim, sabe? Vai tomar um ar.
Isso serve pra todos os momentos, não só no Oscar, mas pra vida, mas não só isso. Eu por um momento, eu fiquei pensando também, fiquei, pô, Sociedade, podia justamente por isso, assim, não só pela recriação e tal, mas pela forma... Nesses podcasts, a gente tem falado muito sobre como os recursos servem aos filmes. A gente falou sobre isso no de efeitos visuais, e eu acho que a maquiagem nesse filme fala muito sobre isso, porque o filme, ele foca muito em mostrar as consequências do que tá acontecendo ali. Porque, resumindo, a Sociedade da Neve é baseado naquele caso em que o avião em que um time esportivo tava caiu nos Andes, e aí a galera ficou um tempão lá, e pra sobreviver eles tiveram que recorrer a canibalismo e coisas absurdas, assim, porque simplesmente não tinha como achar eles em tempo hábil, sabe, assim. E a história é sobre isso, sobre como os sobreviventes conseguiram sobreviver, sabe. E aí a maquiagem serve muito pra mostrar mesmo os efeitos desse tempo todo que eles passaram ali, sem condições básicas pra nada e tal. E eu acho que é uma maquiagem que chama muita atenção nesse sentido. Então, merecia, com certeza, mas ao mesmo tempo, Pobres Criaturas, quando você olha o filme levando quase tudo, não só em categorias técnicas, mas também nas principais, faz sentido que a maquiagem e o cabelo desse filme tenha brilhado o olho da academia também. Então, assim, não estranhei, sabe? Se não fosse Pobres Criaturas, eu votaria em Sociedade da Neve, mas não acho também que é, tipo, ultrajante que tenha perdido.
Eu tenho só uma reclamação, na verdade, uma única categoria que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu reforço que realmente eu não acho que teve nada muito ultrajante nas vitórias, mas melhor filme internacional, eu fiquei um pouco decepcionado que Zona de Interesse ganhou, e não falando mal de Zona de Interesse, porque é um puta de um filme, tranquilamente um dos meus favoritos da premiação, mas eu não queria que ganhasse melhor filme internacional, porque eu acho um pouco bizarro, e eu gosto mais de outros filmes na categoria, naquela categoria em específico. Eu estava torcendo muito para Dias Perfeitos, que é lindo, maravilhoso, mas compensou pelo discurso do Jonathan Glazer, que foi um momento, assim, bem impactante da noite. Então compensou por conta disso, mas eu estava torcendo para Dias Perfeitos nessa categoria. Porque eu acho que o Zona de Interesse, ele poderia brilhar em outros, e no final das contas foi meio que tipo um prêmio de consolação. De, ah, já que não vai vencer melhor filme, dá um melhor filme internacional aí pra ele.
Sim, fiquei com essa sensação também. Gabe, tem mais alguma coisa ou posso puxar o fim?
Ah, meu último destaque seria Nicolas Cage no palco pra apresentar um dos indicados a melhor ator, porque é sempre bom lembrar que o Nicolas Cage ganhou um Oscar, ele é um puta de um ator, entendeu? A gente gosta de compartilhar os memes, mas é o grande ator da nossa época. Mentira, não amo ele tanto assim, mas eu amo. Então eu fiquei feliz desse reconhecimento de tipo, olha lá quem ganhou o Oscar, Nicolas Cage. Então, respeito ao homem, fiquei muito feliz.
Um pequeno comentário também de que esse formato foi muito legal. De você trazer outros vencedores da categoria pra comentar um pouco sobre os indicados. Isso eu achei bem legal e complementa aquela aura que eu falei dessa premiação ter sido um pouco mais respeitosa com a galera que tá trampando. É de que você tira um pouco o pé do acelerador de espetáculo e você investe mais em humanizar as pessoas. E as interações foram muito legais, né? É, nesse caso do Nicolas Cage, ele estava falando do Paul Giamatti, né? Pra felicidade do nosso querido Pedrinho. Estava falando do Paul Giamatti e eu só vi alguém no Twitter falando de que os dois deveriam estrelar uma próxima temporada de True Detective e eu apoio demais.
Puta, caralho, que pariu, sim. Seria ótimo.
Ou Fargo, tá ligado?
Ou Fargo, putz, seria perfeito, perfeito.
Mas eu confesso que eu estranhei um pouco esse formato meio amigo secreto, que aí eles vão descrevendo a pessoa de quem eles estão falando ali no começo, mas ao mesmo tempo foi maneiro justamente por isso, por trazer uma galera que eu não esperaria ver na noite, sabe? Tipo o Nicolas Cage, a Regina King, sabe? Uma galera que, assim, como eles não estão em evidência esse ano, podiam passar batida e não, tipo, ó, já ganhamos, fizemos parte, sabe? Não ficou pra trás, tá vivo, uhum, ali. Então, maneiro, achei maneiro.
Exatamente, galera. A gente fez também uma grande cobertura do Oscar no Bunker. Então, além da lista de vencedores, para vocês conferirem completa aqui na descrição do episódio, tem lista de meme, a gente tem lista também de onde assistir aos vencedores. Você aí que talvez não tenha assistido antes, listamos onde você pode encontrar. Tem lista dos esnobados e surpresas também, enfim, muito conteúdo. E como eu falei no lado Bunker especial de Oscar mesmo, até 2025 com o Oscar, né, gente?
É,
já chega de novo, já chega de novo.
Ai, ai, ameaça.
Agora, gente, a gente vai para um momento bem especial aqui nesse lado Bunker, porque a gente não poderia deixar de falar sobre o Akira Toriyama, né? A gente, como eu falei no começo do cast, esse programa seria 100% especial de Oscar e tal, mas a gente tem que separar um momento para falar dele. Porque na madrugada da última quinta para sexta-feira, a gente recebeu essa notícia que o Akira faleceu no dia 1º de março, né? Então foi divulgado mais ou menos ali alguns dias depois. Isso é uma coisa muito comum no Japão, é bom dizer, né? Que muitas pessoas ficaram, nossa, mas divulga tantos dias depois. É uma coisa comum. E aí acho que cada um aqui fala um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre o Akira, sobre as influências dele e tal. E eu queria puxar o Gabes para falar, porque eu acho que talvez foi tão impactante pro Gabes quanto foi pra mim, assim, quando eu vi o que tinha rolado.
É muito doido, assim, porque claro que a gente tem apego aos artistas que a gente acompanha, que a gente gosta e tal, mas eu não sou muito de sofrer quando um famoso, né, entre aspas, vamos dizer assim, famoso, alguém distante morre e tal, mas no caso do Akira Toriyama bateu num jeito que eu não tava esperando, sabe, assim, porque pô, a importância do trampo dele pra mim, na minha vida, é muito grande e foi lindo pra mim abrir depois as redes sociais, quando a notícia começou a se espalhar e tal, e perceber que a minha experiência não foi única, sabe? Que não foi que ele marcou a minha vida, ele marcou a vida dos meus amigos, às vezes dos pais dos meus amigos, que às vezes já estão mostrando pros filhos dele, sabe? Essas coisas. E foi muito bonito ver justamente como ele conseguiu unir o mundo através da obra dele, sabe? Porque o Akira Toriyama, assim como muitos autores de mangás, sempre foi uma pessoa muito reservada. Então, se você pesquisar a foto dele na internet, você vai achar as mesmas seis, sabe? Porque sempre foi muito na dele, mesmo tendo criado, tipo, um dos maiores títulos de todos os tempos, ponto, sabe? Você pode até não gostar de Dragon Ball, mas a importância, a influência de Dragon Ball é simplesmente incontestável, dentro e fora do Japão, sabe? Diria até que fora ainda talvez seja até maior, porque pra muitos mercados foi um momento onde o anime virou uma coisa, sabe? A gente fala de Akira, claro, mas foi um filme e tal. Agora, Dragon Ball teve todo o lance de ser um negócio seriado, inspirar lançamentos de bonecos e tudo mais e tal. Então, você vê que as obras dele, a gente fala de Dragon Ball, mas teve outras, né? Dr. Slump, os games, tudo. É, como impactou cada um de uma forma, tem uma sabe? Eu acho que cada fã vai gostar de uma coisa, sabe? Se você perguntar de alguém que ama Dragon Ball, ele vai falar das lutas. O outro vai falar da comédia. O outro vai falar dos personagens, dos designs tal. E, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tá ali no mesmo terreno de entender a importância, a relevância desse cara, sabe? Tanto que foi uma rara morte onde, logo depois, não surgiu ninguém querendo detonar a reputação do cara, não surgiu ninguém incomodado com, tipo, ah, agora que morreu todo mundo é fã, que essas idiotices sempre rola quando alguém muito grande morre, né? Porque todo mundo sabe a importância desse cara, e todo mundo sabe que não, ele não foi importante só pra você, sabe? Porque eu posso ficar aqui contando várias histórias de como o Dragon Ball impactou minha vida, sobre como eu fiquei de castigo porque eu me recusei a cortar o cabelo porque eu queria ver o Gohan lutando contra o Cell, tá ligado? Sobre como foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz, foi em homenagem a Dragon Ball, sobre como num dos meus primeiros salários eu juntei uns 2-3 meses pra comprar a coleção Dragon Ball completa pra finalmente ler do começo ao fim, sabe? E eu sei que essas são algumas das histórias que todo mundo teve, diria, da minha geração, mais ou menos, um pouco pra cima, um pouco pra baixo, teria pra contar. E mesmo quem não tem essas histórias tão específicas, mas tipo, pô, eu assistia na TV, pô, eu corria da escola pra assistir esse negócio. E aí, quando você perde a mente por trás disso, a minha sensação foi de que, tipo, sei lá, parecia que um tio tinha morrido, sabe? Um tio distante, sabe? Não o cara que me leva pro shopping toda semana, mas um tio distante que eu vi uma vez na vida e me fez muito feliz. E aí, sabe? Tanto que, vendo toda essa comoção, eu cheguei a chorar, sabe? Uma coisa que eu não esperaria de alguém literalmente distante, que eu vi o rosto umas poucas vezes na vida, sabe? Então foi... Tá sendo muito bonito por ver esse impacto, mas ao mesmo tempo muito, muito dolorido, sabe? Tipo, pô, olha a mente criativa, o artista que a gente perdeu, sabe?
Não tenho muito pra falar, né? Eu realmente não era muito chegado em Dragon Ball, mas ainda assim, cara, é impossível você gongar qualquer coisa disso, porque é tranquilamente uma das pessoas mais importantes da cultura pop, num geral, sabe? Ainda mais da cultura pop latino-americana. É ridículo o quão grande é o legado que ele deixa. Simplesmente o alcance da obra, o fato de que ele tá desenvolvendo, que ele desenvolveu isso por, o quê? 40 anos, sabe? E também de ter um traço ridiculamente reconhecível em todos os lugares, sabe? Seja nos mangás, seja nos animes, seja nos games que ele colaborou. Então, eu não conhecia o suficiente porque realmente é fora da minha área de interesse e mesmo assim chegou até mim. Então, eu acho que é mais um momento onde, nesse caso, se você não tem muito a falar, faça que nem eu e fique quieto na sua, sabe?
Pô, vou falar um pouquinho, né, da minha relação com Dragon Ball, que é muito forte, acho que tal qual o Gabe, assim, porque eu ia falar que o primeiro contato que eu tive com animes não tem a ver com Toriyama, porque foi com Fly, o Pequeno Guerreiro, mas Fly é Dragon Quest, e o Akira Toriyama também teve envolvido com Dragon Quest, então meio que tudo se conecta ali, e Dragon Ball foi uma coisa que eu acompanhei muito junto com meu irmão. A gente assistia em vários lugares, passava na TV aberta, então uma época passou na Globo, uma outra época passou na Band também, e eu gostava muito, pra mim era Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, assim, era a duplinha que eu gostava pra caramba. E Dragon Ball, eu acho que quando você é criança, é muito isso, é muito as lutas, é muito superar o Cell, superar o Majin Buu, o Frieza, que pra mim é o melhor dos vilões, inclusive. E você fica muito com essa coisa das lutas e tal, e eu também brincava muito, achava muito legal, gostava muito da Chichi, gostava muito dela, porque ela, tipo, ela brigava muito com o Goku e tal, mas ela era muito forte também, então eu gostava bastante dela. Mas quando você cresce um pouco, quando você para pra pegar a história, eu acho que o que pegava pra mim, que era uma coisa que tinha em Cavaleiros também, mas muito da mensagem de Dragon Ball pra mim sempre foi sobre essa superação das dificuldades. E obviamente que ali tá numa história muito fantasiosa, então você tem o Goku se transformando em Super Saiyajin, nível 1, nível 2, mas aí quando você começa a viver a vida adulta, eu sempre peguei essas lições de tipo, você tem que ir além do que você acha que você é capaz, em trocentos momentos da vida adulta. Então, eu acho que o Toriyama conseguiu fazer o que muitos artistas muito talentosos conseguem, que é colocar uma coisa muito profunda numa história infantil, que você se diverte, você ri. O Goku, ele é muito zoeiro com um monte de coisa e tal, você tem os momentos ali de dar risada e tal. Mas quando eu vou pra vida adulta, eu olho pra história no sentido de, pô, quantas vezes a gente não teve meio que se transformar num super saiyajin pra realizar alguma coisa ali que você achava, você falava, mano, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas você vai e supera a dificuldade, vai além do que você acha que consegue. E aí você relembra lá do Goku gritando, né, e fazendo a Jikidama e não sei o quê. E pra mim é muito relacionável nisso, nessa superação, porque eu acho que a vida adulta cobra isso de todos nós, de você superar uma grande dificuldade e seguir em frente e ir sempre pro próximo vilão, porque sempre vai ter o próximo grande boss da vida, né, Gabe?
É, e eu gosto muito justamente porque o Toriyama, de uma forma muito esperta, ele nunca ficou preso na fórmula. Porque assim, claro que a fórmula é, tem o grande vilão e o arco gira em torno da gente derrotar esse vilão. Só que aí, a natureza desse vilão, o que a gente tem que fazer pra derrotar e tal, é sempre tão empolgante, sabe? Que pra mim, nunca perde a mão. Mesmo a saga do Majin Buu, que todo mundo sempre reclama, diz que não deveria existir, que devia ter acabado antes. Pra mim, tem umas coisas muito legais ali que justificam a existência, sabe? Justamente por isso que a Kaka comentou, assim, além desse lado da superação, que é muito forte, é claro, mas também tem o lance de você fazer amigos pela jornada, tá ligado? Tem o lance de você amadurecer, você mudar, você evoluir, que isso é visto principalmente no Goku, é claro, no Gohan, que são meio que protagonistas das parcelas da história, mas também nos vilões, sabe? Você vê que tem muitos vilões de Dragon Ball que depois se tornam amigos, e não só amigos, parte da família, sabe? Tipo, se você parar pra pensar que o Piccolo é meio que o verdadeiro pai do Gohan de criação, assim, e ele era o grande
criação,
vilão do primeiro, da primeira parte, sabe? E é o tipo de coisa que numa história normalmente você não vê. Pelo menos eu, pra minha mente infantil, foi muito chocante ver esse tipo de coisa. Ficar, caramba, isso existe, é uma possibilidade, sabe? E tudo ilustrado com uma vida, sabe? Dá pra ver que cada veículo, cada arma, cada golpe, teve ali um processo de pensamento. Muita coisa foi no improviso, como a gente sabe, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, os Super Saiyajin surgiram porque a galera perdia tempo demais pintando o preto do cabelo dos personagens e falava, vamos deixar tudo no olho, foda-se, uma coisa menos pra fazer. E, porra, isso abre todo um leque na história, sabe? Que é a questão da lenda, deles treinarem pra superar, superou, chegam, beleza. Agora, por que a gente não faz um nível 2? Tem o nível 2. Pô, e por que não o nível 3? A gente faz o nível 3, sabe? E nisso, a história nunca fica chata, pelo contrário, a mitologia vai se expandindo, mesmo que no improviso, de um jeito que é tão bem feito, é tão divertido de acompanhar, sabe? E pô, que artista consegue fazer isso? Sabe? Que artista consegue simplesmente tomar uma decisão dessa, que muda muita coisa do que ele tá fazendo e tipo, matar no peito e falar, não, eu vou fazer e vai ser da hora, e é da hora, sabe? É absurdo.
Mas na real é dessas, a gente até já falou sobre isso em algum episódio do Lado Bunker, que é dessas, às vezes, limitações técnicas que surgem as soluções criativas que criam coisas muito legais, assim. E aí, falando até sobre essa parte de vilões que você falou, Gabe, eu lembro que eu detestava o Mr. Satan. Eu detestava o Mr. Satan, achava ele chato. Não era nem do tipo, ele não era perigoso ali diante dos guerreiros Z. Eu falava, Mr. Satan. Mas ele era chatinho, ficava ali e tal. E aí, eu lembro que quando apareceu a Videl, eu adorei a Videl. E ela é filha do Mr. Satan e ela casa com o Gohan. Então, tipo, eles viram, tipo, compadre, sabe? O Goku e o Mr. Sim. Satan, sabe? E, tipo, ele é sogro do Gohan, assim. Então, tirando isso, teve, mesmo no arco do Majin Buu, que eu também não acho um arco tão ruim assim, eu sei, ele é muito abaixo de Frieza e Cell, com certeza, mas eu também não acho ele terrível. Teve todo aquele arco em que o Mr. Satan se aproxima do Majin Buu, e aí é um rolê do tipo, às vezes, do o Frieza é um vilão bem, bem doido das ideias, o Cell também, mas o Majin Buu ficou muito numa energia de tipo, de que ele é só um vilão meio incompreendido, assim. Ele é vilão porque ele só quer comer uns doces e transformar as pessoas em doce. E ele não entende porque ele não pode, entendeu? Ele, tipo, é umas coisas assim que, às vezes, tipo, sentar alguém pra conversar com ele fica sossegado, sabe? Então, eu acho que essa virada de você trazer essas camadas pra personagens, ir além de o que é um shonen, porque é um grande shonen, né? Que é essa demografia de anime mais virada pro público adolescente masculino, pra molecada e tal. Mas assim, vou dizer que na minha infância eu não ligava pra isso, eu adorava assistir shonen, adorava assistir Dragon Ball. Tinha poucas mulheres ali representando, tinha a Bulma, tinha a Titi, depois teve a Videl e teve a Pan, que eu gosto muito da Pan. É do GT, o GT não é do... E aí tem muito rolê com GT também, né, Gabes?
Sim.
Que o GT, ele não é uma criação do Toriyama diretamente, mas eu gosto muito do GT, porque embora não seja uma criação do Toriyama, é inspirado em todo o universo que ele criou. E eu acho que tem muita mensagem legal no GT, sabe? Ali no meio de, o Goku vira criança de novo e tal, mas se você assistiu o final do GT e você não ficou emocionado, Você tem uma pedra no lugar do seu coração, de verdade. Porque o final do GT é lindíssimo, é lindíssimo. E até falando sobre esse legado que o Toriyama deixa, é, a gente lamenta muito, acho que tem para nossa geração uma questão de... As pessoas que criaram as coisas que a gente ama estão começando a morrer. E aí você começa a pensar sobre a sua própria finitude, sobre o seu próprio envelhecimento, né? Porque antes a gente via os ídolos dos nossos pais morrendo. E a gente olhava como uma coisa muito distante, né? E as pessoas que a gente gosta, que criam coisas, os músicos, os artistas, eles estavam na ativa fazendo coisas, a gente está consumindo coisa nova. E aí os nossos ídolos começam a morrer também. Não tão velhos, porque o Toriyama tinha 68 anos. Não tava tão velho, tinha muita coisa pra fazer. E a gente fica triste também porque ele tava trabalhando em Dragon Ball Daima, né? Que é o novo anime que seria ali... Digamos que seria uma versão dele do GT, né? Com todo mundo criança. Mais ou menos assim, né, Gabe?
Exato. E no Super ele tá envolvido no mangá, né? Ele supervisiona e tal, dá uns toques aqui e ali. O filme do Broly foi escrito... Não tenho certeza se foi exatamente por ele, mas assim, ele também estava envolvido no processo, fez design de personagens, tudo. Então assim, tava ativo, sabe? Claro que não naquela mesma... naquele ritmo de quando era jovem e tinha, né... não vou dizer saúde e energia, porque isso ferra a saúde de todo mundo, mas assim, tava produzindo capítulos semanais e tal, mas ele tava nativo, ele claramente ama esse universo que ele criou, e outros também, tanto que Dr. Slump vira e mexe, dá uma aparecida ali em Dragon Ball Super e tal, meio que pra uma grande celebração do universo do Toriyama, e em parte é triste por isso, assim, porque mesmo se ele tivesse já se aposentado antes, seria triste, é claro, pelo amor de Deus, não tô glamourizando o trabalho, mas dá pra ver que é alguém que tava ali com a mão na massa, sabe, precisava criar pra viver como o próprio Miyazaki já tinha falado.
Né?
Exato,
muita
sabe?
Coisa sempre pra tem... colocar em prática.
Exato, e sem medo de dar cara a tapa, sabe, porque ele podia muito bem ficar confortável só fazendo o que os fãs gostam, mas fala, não, pô, agora eu quero ver um anime onde tá todo mundo criança. Isso vai dar certo? A gente não sabe, mas assim, tem uma força criativa ali, sabe? Tem uma decisão criativa. E aí nessa, quando você para pra ver, pô, como a Ká disse, faleceu jovem, menos de 70 anos e tal, e tudo que ele fez, tudo que ele construiu, tantas vidas que ele tocou, sabe? Uma das listas que eu fiz pro site foi o legado de Dragon Ball, não só Dragon Ball e as obras dele, mas assim, como que ele foi influente em tudo, no cinema, na TV, sabe? Mesmo que seja numa rápida citação, pô, a gente, sempre que a gente às vezes vai reclamar de alguma coisa, a gente fala, ah, virou muito Dragon Ball, tá ligado? Então, é uma referência.
Memes, assim, falar, tipo, eu quase falei isso no bloco de Oscar, inclusive, mas é aquele momento de o miserável é um gênio, né?
Exato.
Que é uma frase clássica do Vegeta, e a gente brincando com as minhas dívidas de cartão de crédito, porque é mais de 8 mil, né? Complicado, gente. Não é mais de 8 mil, gente, brincadeira, não.
Yes.
É mais...
É sim, fala a verdade.
Ah, se juntar a todos. Mas é isso, é a gente colocar a obra dele ali em várias coisas. E eu tive muito essa sensação que o Gabes teve também, de eu sei o quanto Dragon Ball é grande. A gente sabe, até quando a gente vê algumas comemorações no Japão, assim, o Goku, ele é colocado como um grande personagem ao lado do Pikachu, assim, personagens que exemplificam muitas coisas do Japão e tal. Mas mesmo sabendo quanto era grande, eu fiquei muito emocionada como ficou a minha timeline, porque a minha sexta-feira, inclusive, foi Dia Internacional da Luta das Mulheres, que é 8 de março, e eu quase não vi nenhum post sobre isso. A minha timeline inteira foi de Akira Toriyama. De homenagem, de tristeza, de vamos montar a Jake Dama. O nosso canal do Telegram também ficou todo dedicado a isso. E eu acho que é uma coisa muito bonita, até depois que passou ali sábado, domingo, eu vi até algumas pessoas comentando o quanto é raro um artista, a gente receber a notícia da morte dele, e tantas pessoas se comoverem, até pessoas que, assim, eu voltei a consumir anime recentemente, a voltar pra esse mundo e tal, então eu tô muito imersa, mas até quem não está imersa no universo dos animes, quem não continuou vendo as novas sagas de Dragon Ball, os novos filmes, mas quando viu a notícia que aquele autor que criou aquele personagem que se transformava num gorila gigante, pequenininho lá, que ele morreu, falou, pô, que tristeza, porque isso foi muito importante numa época da minha vida. Então eu acho que eu também vejo a repercussão da morte dele como algo em que, mais uma vez, ele faz eu querer me espelhar em algo sobre ele, porque eu acho que é o que todos nós queremos, um dia quando a gente for embora, é que a gente seja lembrado pelas coisas boas que a gente fez. Que é o que fica. E aí quando teve a partida dele, eu falei, caraca, olha quanta coisa boa ele deixou, sabe? Quanta coisa legal, quantas lições. E tem um pensamento que eu tenho, acho que eu já falei isso aqui no Bunker, ou falei isso no Twitter, não sei, que é muito de... Às vezes eu me pegava pensando, quando eu era criança, adolescente, às vezes eu penso nisso também, de lá no Japão, um cara resolveu criar a história desse personagem Goku, né, que era Dragon Boy no começo, né, Gabes? Começou como Dragon Boy e se tornou o Goku. E se ele tem ideia de que ele impactou uma menina de 11 anos crescendo em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Ou o pequeno Gabriel crescendo na Zona Leste de São Paulo, sabe? Será que ele tem ideia de quão longe chegou a criação dele? E eu acho que ele tinha, mas depois da morte dele ficou muito grande pra mim o quão longe foi, sabe? E aí até uma coisa que o Arthur falou, assim, o público da América Latina, a gente ficou em choque, assim, sabe? O Japão estava muito Mestre Toriyama, descanse em paz. E eu até mandei um meme pro Gabes, que é do tipo, o latino-americano tá assim, me leva com ele, me leva junto. Não, eu não acredito nisso, sabe? Total. A gente, do nosso jeito muito emotivo, a América Latina ficou em lágrimas, né?
Nesse e é muito semana. Doido que todo mundo entende essa importância, sabe? Não é exagero pra ninguém, sabe? Eu chegar e falar, porra, mano, a morte de Toriyama acabou com o meu dia, sabe? Eu sei que... Eu posso falar isso em qualquer lugar, seja num nicho nerd ou fora dele, que isso não vai ser julgado, sabe? Pelo contrário, vai falar, porra, Dragon Ball era da hora, sabe? Porque era,
exato,
sabe? Isso marcou muita gente, sabe? Pô, até as coisas extra Dragon Ball marcam a gente, pô. Tipo, quem não caiu na fake news do Dragon Ball AF? Tá ligado? Quem não tem que desmentir todo ano que o 11 de setembro não interrompeu uma exibição do Dragon Ball, sabe? É, são os memes que a Ká falou e tal, pô, são tantas. A parada foi ganhando camadas e camadas e camadas de um jeito que se tornou parte do nosso DNA, sabe? Eu tenho isso muito... Eu fiquei com isso muito claro quando eu fiz a tatuagem, que eu tenho o Shenlong tatuado no braço. E isso virou, tipo, um quebra-gelo enorme em qualquer lugar que eu ia, sabe? Tipo, fui pagar um pão na padaria, o caixa me perguntou, Dragon Ball isso daí? Da hora, sabe? E isso acontece em todo lugar que eu vou. É simplesmente meio que o quebra-gelo perfeito. E é justamente por isso, porque é uma parada universal, sabe? E eu tenho outras tatuagens. Tipo, eu tenho o Superman no braço. E ninguém nunca puxou papo comigo do Superman. Agora, Dragon Ball é batata, porque marcou a vida das pessoas. E em comparação, pô, amo Superman e tal, mas... e outras obras que marcam a gente. Mas isso aí, principalmente aqui no que a gente chama de ocidente, né, as coisas americanas e tal, é fruto de muitos criadores, muitas adaptações, versões e tal, e Dragon Ball, dá pra você dizer que é fruto da mente do Toriyama, sabe, por mais que teve anime, filme, etc, que adaptam as coisas, mas os conceitos básicos, tudo saiu da mente daquela pessoa, então dá pra dizer, sem exagero, que foi ele que marcou a mim, a Camila, a todo mundo, sabe, então, pô, é uma partida triste, mas ao mesmo tempo deixa essa coisa bonita de celebração, sabe, de gratidão e... Porque, além de todas as lições, como a Ká falou, também teve o lado de diversão, tá ligado? Tipo, porra, era muito da hora assistir a porrada comendo solto em Dragon Ball, ou ler, ou rir de chorar de uma piada de cocô de Dr. Slump, tá ligado? São tantas camadas, tantas faces dele que, pô, só fica a gratidão agora, né?
Exatamente isso, gente. Aqui, na descrição do episódio, tem muita matéria que a gente fez na sexta-feira. A Thay reuniu também os games em que o Toriyama contribuiu, então ele é um cara também que foi além dos animes, ele contribuiu para outras coisas. A gente listou muita coisa, fizemos muitos textos, então tá tudo aqui na descrição do episódio. E fica a nossa homenagem, assim, Dragon Ball pra mim foi uma coisa que foi extremamente importante, e mesmo que atualmente eu não estivesse consumindo tanto desse universo, mas a gente fica triste com a partida do Toriyama, esperamos que ele esteja... por aí treinando com o Goku, né, correndo aí na sua jornada. Acho que, eu não lembro se foi o Oda de One Piece ou se foi o criador de Naruto, acho que foi o Oda que falou isso, que espera que o céu seja tão bonito quanto o céu que o Toriyama imaginou, né, porque durante as histórias o Goku morreu algumas vezes e ele ficava ali com a auréola, né, em cima da cabeça de anjinho. E ele tava vivendo as aventuras dele, as aventuras não terminavam na morte do Goku, então a gente espera que as aventuras do querido Akira Toriyama também não terminem agora, que ele só esteja em um outro lugar, vivendo as aventuras dele. E a gente fica aqui com o coração na mão, mas com a certeza absoluta de que a gente vai falar de Dragon Ball pros nossos filhos, pros nossos sobrinhos, pras pessoas que a gente gosta, assim. É uma coisa até meio de algum, de tipo, de viver a vida é uma festa, assim. Quanto ele for lembrado, ele vai continuar vivo por aí. Então, acho que se depender dos fãs da América Latina, o Toriyama vai ficar vivo por muito tempo, com certeza. Gente, chegamos ao final desse lado bunker com dois grandes fluxos de pensamento. Porra, eu tô cansado. Vocês estão bem? Como vocês estão?
Nossa, esse foi pra coroar essa semaninha, né?
Nessa semaninha.
Muita correria.
Arthur, tá bem aí?
Eu tô de boa. Cansado.
Arthur, eu tô cansado, exato.
Eu sou distante há mais de uma semana, assim. Eu só consigo pensar em férias. Então, desculpa, ouvintes.
É o que o Arthur pode entregar hoje.
É o que eu posso entregar. Eu entreguei mais do que eu podia, na verdade.
Mas até bom já deixar o disclaimer que Arthur Eloy vai sair de férias. Então, durante 4 semaninhas aí, não seremos agraciados por sua voz. Priscila Ganico vai sair de férias também.
Yes.
Eu acho que esses dois, inclusive, vão fazer passeios classe média alta no horário de expediente.
A gente já marcou, assim, de... Porque Priscila Ganico estava de mudança, né? Então,
sim,
a gente já combinou, assim, que nas nossas férias a gente vai ver móveis. Assim, a gente vai em lojas, assim, de decoração em horário de herdeiro. Lindo isso.
Às 2 da tarde e depois o Arthur vai ter o... Inclusive, falamos disso no lado bunker que o Max Valarezo participou. Aí depois o Arthur vai no Reserva Cultural, assim,
nossa,
às 3 da tarde.
Nossa,
sabe?
Lindo. Lindo. Sim, a vida vai ser boa. Vocês estão livres por 4 semanas. Assim, são salvos de mim por 4 semanas. Então aproveita.
Exatamente. E durante essas 4 semanas, obviamente, o lado bunker continua. Eu estarei aqui, Gabriel vai me ajudar nessa jornada também, Pedrinho Siqueira também, tá?
Estaremos aqui.
Exatamente. A gente espera, ouvintes, que o lado bunker da semana que vem seja menos esquisito. Não podemos prometer nada, porque depende muito menos da gente do que vocês imaginam. Vai depender da semana na cultura pop. Mas semana que vem estamos de volta. Muito obrigada por nos acompanhar aqui. Mandem pra gente, inclusive, pra Gabes e eu, Twitter, Instagram, enfim, onde vocês acharem a gente aí. Mandem também pra gente como as referências que vocês têm do Toriyama, como que foi pra vocês. A gente compartilha, a gente fala disso no canal no Telegram também. É, a gente sempre troca essas ideias. Menino Arthur, boas férias.
Yes.
Descanse. Esqueça que a gente existe. Eu não quero receber uma mensagem sua, tá bom?
Não receberá.
No máximo, se tiver algum sofá em promoção, aí talvez seja interessante. De resto, suma.
Suma. Não quero saber de você, mas deixa aí o seu tchau pros ouvintes do lado bunker também.
Então, gente, estou indo em uma aventura. Por 4 semanas estarei vivendo a vida de herdeiro que eu deveria ter. Então, muito obrigado aí por ouvirem mais um episódio do lado bunker. Perdão que eu não tive muito pra falar sobre o Toriyama, né? Mas eu realmente acho que nessas situações é melhor calar a boca do que falar merda.
Uma pessoa sensata é muito raro, Arthur. Muito raro o momento de sensatez. Muito raro.
É muito raro, assim, mas eu acho que fica também, né? Tipo, reforça o peso que a pessoa tem, assim, de que, tipo, mano, não... é melhor não falar nada errado, sabe? Outras pessoas eu acho que eu até comentaria, mas nesse caso não. Então, muito obrigado por você que me aguentou por mais um episódio. E a gente se vê em 1 mês.
Nos vemos em abril. E Gabes, você eu vejo semana que vem. Semana que vem você tá aqui com a gente, né?
Exatamente. Nem todo mundo tem a sorte grande de puxar umas férias logo depois desse caos, igual certas pessoas. Então, semana que vem a gente tá aí. Boas férias, Arthur.
Muito obrigado, muito obrigado.
É isso, galera. Valeu. Até semana que vem.
Falou.
Programa editado por Doug Bezerra.